feita à custa dos consumidores, mas antes pensada para conciliar o aumento da penetração de fontes de energia renovável no consumo final, ao mesmo tempo que se garante uma poupança para o sistema elétrico, ou seja, para os consumidores. Conseguimos que os objetivos sejam atingidos de forma custo-eficaz. Se as centrais do leilão solar 2019 estivessem em exploração, teriam poupado, desde o início deste ano, cerca de 35 milhões de euros aos portugueses. A preços constantes, durante os 15 anos da tarifa, a poupança seria, afinal, de 1.100 milhões de euros e não dos 600 milhões de euros que então estimámos. Se estendêssemos esta lógica ao segundo leilão do solar, nomeadamente à modalidade de armazenamento, os consumidores portugueses de eletricidade teriam poupado adicionalmente cerca de 40 milhões de euros desde o início do ano. O que antes foi um custo, é agora um ganho e um seguro que protege todos os consumidores de eletricidade da subida de preços. E por isso vamos continuar com o novo leilão já no mês de setembro, agora para as superfícies de água das Albufeiras. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PRR e o REACT estão aí. Para nós, já começaram. Com um acordo com as autarquias para investir 50 milhões de euros para recuperar 150 km de rios com soluções de base natural. Com um aviso de 130 milhões de euros para a bioeconomia. Com o concurso de ideias para a Ponte sobre o Douro para o Metro do Porto. Com as 11 propostas que já recebemos para o projeto da linha de metro da Casa da Música a Santo Ovídio. Continuará na próxima semana com o aviso de 30 milhões de euros para melhorar a eficiência energética dos edifícios. Ainda este mês, 40 milhões de euros para 135 autocarros limpos fora das áreas metropolitanas. Em julho, com os vales de eficiência, combaterão a pobreza energética. Também em julho, com a assinatura da constituição de 23 áreas integradas de gestão de paisagem, correspondem a 100 milhões de euros de investimento. Em setembro, com um aviso para a produção de gases renováveis e de frotas limpas para os autocarros de Lisboa e Porto. Será um ritmo vertiginoso. Conseguiremos cumprir porque nos preparámos, porque planeámos, porque cuidámos de ter equipas motivadas, porque o Governo como um todo nos deu um papel de coordenação de políticas. Temos bem consciência da dimensão do nosso desafio, mas da Junta de Freguesia de Picota e Miranda do Douro à Presidência do Conselho da União Europeia, estivemos e estaremos sempre presentes, nunca poupando esforços nem virando a cara à luta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar então a primeira ronda de questões. O primeiro grupo parlamentar a usar a palavra é o PSD, que este tempo será repartido entre dois senhores deputados que estão inscritos. Para uma primeira intervenção, a questionar o Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, quero começar por saudar a sua presença neste Parlamento. É bom vê-lo por cá e confesso-lhe que ao Governo ao agendar este debate setorial sobre uma matéria tão importante como o ambiente, nós tivemos algumas expectativas de que hoje iria acontecer aqui uma de três situações. A primeira é que finalmente o Sr. Ministro ia responder às mais de 250 perguntas e requerimentos que Vossa Excelência ainda não teve o cuidado de enviar a este Parlamento. O senhor Ministro esqueceu-se de juntar aos seus recordes este, que realmente, enfim, faz parte da aura e da forma como Vossa Excelência lidera este passo. Mas afinal não foi nada disto e, portanto, nós pensámos que afinal a razão era outra. É que o Sr. Ministro iria explicar ou esclarecer alguns dos muitos mistérios que têm marcado o seu mandato. Olhe, por exemplo, 6 anos para regulamentar a lei dos recursos geológicos. É um mistério que nos assiste como é que o seu governo demorou 6 anos a regulamentar. Ou o desaparecimento misterioso também de um diploma dos solos contaminados. Ninguém encontra, o senhor Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente também não encontra, ficamos também sem perceber este mistério. Ou então a total falta de inação e de competência do Governo, por exemplo, na resolução do problema dos resíduos perigosos. Outra matéria que o Sr. Ministro não foi capaz de responder, Balda Rosa e muitos outros. Ou então o caos ambiental no sudoeste alentejano, com, enfim, os sistemáticos e continuados problemas que existem. Ainda a execução do Pozeur. O Sr. Ministro vem anunciar milhões, mas não é capaz de nos explicar porque é que a taxa de execução do POSEUR é da ordem de 50%. Como é que o senhor vai gastar mais dinheiro se nem aquele que tem consegue gastar? Ou, enfim, a via verde e a borda fiscal à EDP, as guerras intestinais no projeto do megaprojeto do hidrogênio, enfim, um conjunto de outras matérias que eram importantes esclarecer. Finalmente, Sr. Ministro, nós pensávamos que era o momento para o Sr. Ministro vir anunciar o relatório de Estado do Ambiente. É habitual, há muitos anos, que no Dia Mundial do Ambiente, o Ministério do Ambiente apresenta ao país o relatório de Estado do Ambiente e que, com base nos números, nos desempenhos do seu setor, nós hoje pudéssemos ter aqui uma discussão, enfim, fundamentada e exigida. Nada disto foi, aconteceu. E, portanto, a pergunta que eu lhe gostava de fazer, Sr. Ministro, é porquê é que o Sr. Ministro não mandou publicar, ou porquê é que não foi publicado o relatório do Estado do Ambiente, e qual é a razão de fundo para que não seja publicado? Será que o Sr. Ministro não queria que nós soubéssemos alguns dos indicadores que lá constam para este debate, que esta publicação vai acontecer daqui a uns dias ou uma semana depois do debate passar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder a estas questões do Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor.
Deputado Luís Leite Ramos, começo já por atualizá-lo com um número que não está, nem estará nunca no relatório do Estado do Ambiente. Recebemos ao longo desta legislatura 963 perguntas, falta responder 12. 12! São mesmo 12!
É verdade, é verdade.
E, portanto, não fazemos isto à dúzia, respondemos uma a uma, mas a dúzia que falta será respondida muito em breve. A Lei das Minas esteve pronta em janeiro, foi aprovada em janeiro pelo Governo. Percebemos perfeitamente que o Sr. Presidente da República, na altura, já em final do seu mandato, a não quisesse então promulgar, voltou ao Governo, incorporamos o que havia a incorporar, demorou tempo a ser de novo promulgada, existe, está publicada, portanto procura-me e pergunta-me por um atraso que não existe. A Lei dos Solos está agendada para Conselho de Ministros. O POSEUR tem uma belíssima execução no eixo 2 e no eixo 3, onde tem uma execução de facto mais frágil, da casa dos 28%, o que obviamente baralha e faz reduzir a média de execução, tem a ver com o eixo 1. E qual é o eixo 1? É o eixo da descarbonização. E está de facto atrasado, porque são projetos grandes e projetos que o PSD e o CDS, quando estavam no Governo, nem sequer foram omissos, impediram que eles lá estivessem. E porque de facto, Vossa Excelência, e sobretudo ali o vosso companheiro de bancada, faz estas obras em 15 dias, não é? Mas nós não as conseguimos fazer. Houve objetivamente um atraso no início das obras dos metros de Lisboa e Porto. Entre outras coisas, foi preciso garantir que havia financiamento, foi necessário reprogramar o POSEUR. E ao contrário da vontade expressa e escrita do PSD e do CDS, que disse que nunca estes projetos poderiam ser financiados, com um enorme prejuízo para o ambiente, eles estão agora a ser financiados. É essa a razão do atraso na execução. Sobre o hidrogênio verde, eu não sei de confusão fala a Vossa Excelência, e muito menos do projeto Sines. Os consórcios são de quem os constitui. As empresas juntam-se como se podem juntar. Mas certamente uma pessoa tão atualizada como Vossa Excelência viu as notícias de hoje de manhã. O projeto H2 de Sines é um dos únicos três projetos que a União Europeia já aprovou pelo seu mérito e, portanto, vai continuar, independentemente da forma como dentro dele as empresas se arrumam ou deixam de arrumar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai continuar no uso da palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu continuo a repetir a pergunta que tinha feito ao Sr. Ministro. Quando é que o relatório de Estado do Ambiente vai ser publicado?
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, será publicado imediatamente a seguir à APA me apresentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só um momento, deixe-me dar-lhe a palavra. Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Pode prosseguir no uso da palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, o Ministro do Ambiente, que está há mais tempo no cargo, vir queixar-se do Passos por ter um programa de financiamento europeu que já foi reprogramado duas vezes por este e pelo anterior governo, dizer que a culpa é do anterior governo para a sua não execução, está tudo dito. Enfim, o Sr. Ministro fala por si e é o seu cartão de... de o seu cartão de visita. Na verdade, o Sr. Ministro chega atrasado, chega sempre com justificações alheias naquilo que não cumpre. Mesmo os 250 requerimentos e perguntas que ficaram sem responder na anterior sessão legislativa, mesmo essas, o Sr. Ministro deita para trás. Bom, Sr. Ministro, há uma outra questão que eu lhe gostava de fazer. O Sr. Ministro levou 6 anos a elaborar ou regulamentar a Lei das Minas. 6 anos, Sr. Ministro. Quando o senhor chegou ao Governo, a lei estava aprovada e havia um prazo de 6 meses para regulamentar. O Sr. Ministro levou 6 anos e vem dizer que esta é a melhor lei do mundo. Eu só lhe quero fazer uma pergunta muito direta e clara, Sr. Ministro. É ou não é possível, com base na sua lei, fazer exploração de recursos geológicos em áreas protegidas? Se sim, com que critérios e quem decide? São duas perguntas muito simples que eu peço ao Sr. Ministro que nos responda com o mesmo tom e a mesma forma direta com que lhes coloquei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder.
Perdão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre a resposta aos deputados, é absolutamente objetivo. Respondemos a 97% das perguntas que nos foram feitas, das 963 faltam 12. E acho graça que venha falar em anteriores legislaturas, achando que de facto é fraco eu poder falar no comportamento do Governo de Vossa Excelência. Ó Sr. Deputado, as obras do Metro de Lisboa e do Porto, de facto, são obras que demoram tempo, que têm concursos, concursos esses que foram impugnados. Mas há uma coisa que eu sei, é que havia até o risco de a execução do eixo 1 do POCU ser mais baixa. Sabe-se o quê? Se tivesse vingado a proposta de Vossas Excelências de impedir a construção da linha circular em Lisboa, se ela tivesse sido impedida como Vossas Excelências o desejaram e o colocaram no orçamento, a execução seria mais baixa e quem perdia com isso eram, obviamente, quem vive em Lisboa, quem vive na área de Lisboa e quem vem a Lisboa. Sr. Deputado, relativamente à Lei das Minas, eu não deixo de dizer o seguinte. Esta é a Lei das Minas que eu conheço em Portugal que melhor protege os valores ambientais. Não recordo na lei que Vossas Excelências aprovaram na Assembleia da República fosse impedida a existência de exploração de recursos minerais na rede Natura 2000 ou em áreas protegidas. Não recordo mesmo, podiam logo ter posto isso à cabeça, mas eu sei porque é que não puseram. Na altura tiveram bom senso. É porque, objetivamente, a diretiva comunitária da rede Natura 2000 impede-o? Não. A lei que tem a ver com a proteção dos recursos naturais em Portugal impede-o quanto lei geral? Não. E, portanto, é óbvio que não devia ser aqui que ela deveria ser impedida. Senhor Deputado, não vai o Governo promover concurso algum, em que exista exploração mineira em áreas protegidas. Mas eu sei-lhe dar um bom exemplo, que é o exemplo da Somincor. Eu que já disse várias vezes e não deixo de dizer que são muito poucos os exemplos em Portugal e na Europa de minas que eu possa citar como tal, um exemplo de bom desempenho ambiental, sei de facto citar-lhe um, da Somincor em Castro Verde, em plena rede Natura 2000, e que é de facto um exemplo de uma mina, do ponto de vista ambiental, a funcionar em Portugal, na Europa e no mundo. Muito obrigado.
Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma última pergunta. Quando é que o Sr. Ministro vai publicar o programa de ordenamento da orla costeira a norte do país e que aguarda desde 2018 a sua publicação e que está na origem do problema que existe na área do Porto relativamente à Praia do Ourinho? Quando é que o Sr. Ministro vai publicar esse e os outros programas em falta da orla costeira e que muito têm contribuído para o desordenamento desta mesma zona?
A palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Deputado, eu sozinho não aprovo o plano de ordenamento da orla costeira. Ele é aprovado pelo Governo como um todo e está agendado para tal. O atraso que se deveu à publicação, obrigar a um novo olhar sobre o plano da orla costeira, teve a ver com a ampliação do molho norte do Porto de Leixões. Ele não constava do projeto inicial e, a partir do momento em que ele foi feito, obrigou naturalmente a meses de estudo para perceber se as regras do plano da orla costeira tinham ou não tinham de ser alteradas em função dessa obra. Muito obrigado. Como disse, desculpem, está para ser discutido em Conselho de Ministros e brevemente será publicado e aprovado e publicado.
Muito obrigado. Ainda no tempo do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, por favor.